coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e
Porém, não existe terceira via, porque não existe terceiro discurso, né? A gente ficou embevecido, a gente ficou embanhado, né, mergulhado dentro dessa coisa da República de Curitiba, o Sérgio Moro, que depois saiu da magistratura para virar ministro do golpe, depois saiu de lá mais golpista ainda, porque foi trabalhar numa empresa que fazia o assessoramento das empresas que ele mesmo condenou. E a gente parece que eles não conseguem alavancar, porque sempre a intenção dessas terceiras vias, eu falo do terceiro, do quarto colocado, são atacar o presidente Lula. É impressionante, né? Eles só terão chances se eles atacarem o presidente Bolsonaro, uma vez que eles são oposição ao governo atual. O PT, a esquerda, nós não somos governo, nós somos uma oposição que foi golpeada, mas mesmo assim eles fazem. Essa semana eu não poderia deixar passar em Albis, me perdoem a todos os ouvintes, mas nesta semana o seu Deltan Dallagnol, que não é mais procurador, foi condenado pela mesma justiça, pelo mesmo processo judicial, mesmo poder judiciário que ele tanto alavancou em seu case de sucesso, com as suas publicidades, com o seu óculos, com essa, como diz o governador Riquel, com essa face de virgem, assim, né? Sempre tentando passar um bom mocismo, foi condenado e esperamos que seja majorada essa condenação, por conta de uma denúncia vazia de tudo aquilo que se retratou durante todo o tempo. Essa destruição, eu gostaria de perguntar agora para o presidente Elton Bartz. Presidente Elton Bartz, você acha que essa falta de discurso da terceira via, essa falta de oportunidades que a terceira via coloca ao país, ela ainda tem chance de mudar até as eleições? Ou você acha que já a Inês é morta e a polarização está mais do que clara para esse ano de 2022?
Bom, primeiro, antes de responder isso, eu queria dizer que eu sempre falo que nós enfrentamos o síndrome dos dois P's, a pandemia e o governo do pandemônio. Como falou a presidenta Gleisi, a gente nunca pensou que a gente ia ter que enfrentar isso. Nós que lá atrás ajudamos a construir a democracia, o processo de redemocratização no Brasil, não pensamos que ia enfrentar isso de novo, né? E também quero lembrar que o Bolsonaro, ele não é o criador, ele é a criatura desse processo, né? Que tem um processo maior, porque tem o conservadorismo no Brasil, existe, né? E coisas que eu sei por que eles têm raiva de nós, né? É porque, e aí a presidenta Gleisi teve uma ação, né? Porque nós lutamos pelo direito das empregadas domésticas, o último bastião da escravatura no Brasil, né? As escravas domésticas, eles eram contra a legislação, e o presidente falava que tinha orgulho de não ter votado nunca nisso aí, né? Porque é isso, né? Eles não queriam ver pobre na universidade, não queriam ver pobre nos aeroportos e não queriam ver que as empregadas domésticas tivessem seus direitos, né? Como qualquer outro trabalhador e trabalhadora, né? Então é isso que nós estamos enfrentando. Hoje chama-se bolsonarismo. Lá atrás foi integralismo. Lá atrás foi escravocrata. Então o espírito é a mesma coisa que nós estamos se colocando, né? Enquanto a terceira via, o que eu acho, pelo que eu analisando as pesquisas e pelo movimento das ruas que eu vejo, é que está acontecendo mais ou menos uma antecipação do segundo turno, né? Aqueles que eram os bolsonaristas arrependidos que estavam indo para tal terceira via, começam a falar, não, olha, vou ter que voltar no Bolsonaro, senão o Lula ganha no primeiro turno, né? E vejo isso também naqueles setores que acham que mais de centro, mais de centro-esquerda, aqueles que já tiveram articulado em torno a candidaturas como do Ciro, também fazem esse movimento para a nossa candidatura, né? Então eu acho muito difícil essa terceira via. Mas uma coisa que eu queria lembrar aproveitando que a Gleice está aqui, que essa nossa candidatura, candidatura com o Requião, é um grande reencontro. Nós que militamos dentro do MDB, na época da ditadura, né, nós estávamos lá empurrando o MDB. Os comunistas estavam lá sempre empurrando o MDB. Fizemos parte de um pouco do que o nosso futuro governador falava do MDB velho de guerra.
O MDB velho de guerra.
Lá em 85, fizemos uma das campanhas mais históricas sobre a questão do poder popular. Um deputado estadual que não tinha sido nem vereador, advogado dos movimentos comunitários.
Primeiro prefeito.
Ele se defronta contra o símbolo da cidade.
Isso mesmo.
Jaime Lerner. Né? E ganha a eleição na zona eleitoral, que era a zona eleitoral do Sul. Né? A zona eleitoral das ocupações, a zona eleitoral da construção popular. Porque Curitiba tem isso, né? Nós temos a Curitiba dos trezentões, mas nós temos a Curitiba, aqueles que vieram depois de 75 e tal, de 75, dos movimentos sociais. Né? E o que nós estamos fazendo isso é um grande reencontro hoje com o Roberto Requião dentro do PT. Né? Alguma parte dessa já veio antes para o PT, né? O próprio Jorge Samek, né? Que foi eleito nessa conjuntura. Né? Então, sim, é um reencontro dessas pessoas que construíram a democracia. Esse reencontro é, como ele, como outros, inclusive, né? Nós precisamos, porque nós não vamos pegar esse governo do Fernando Henrique.
Não.
Com todas as críticas que a gente tem do Fernando Henrique, o Fernando Henrique, pelo menos, defende a democracia.
Ainda era um democrata.
É republicano. Né? Esse ele defende o quê? A quebra dos jogos das questões de democracia.
Então, Elton, me perdoe eu te interromper rapidamente, mas é que a produção está aqui me cobrando, a assessoria também. Eu sei que a presidenta Gleisi veio aqui para homenagear os 100 anos do PCdoB, mas ela me parece que tem uma... Ela tem um compromisso e ela já está meio que atrasada, a gente já roubou um pouco mais do tempo dela. Desculpa, presidenta, por ter te roubado esse tempo, a gente gostaria, né, de te dar um tchau, agradecer aí, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no Vamos à Luta de hoje, presidenta.
Ô Magal, não, desculpa, é que o pessoal de Pernambuco está me esperando, a gente tem uma reunião agora, então eu tenho que realmente ir, mas queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com você, te parabenizar, Magal, viu, pelo teu trabalho, pela tua militância, porque você realmente tem sido um companheiro muito, muito importante para a luta e para a resistência aí. Então, muito obrigada, viu, a você e a todos os companheiros que estão na militância junto com você. Agradecer muito aí o carinho do PCdoB, viu, Elton, dá parabéns aí a todos os camaradas de Curitiba, do Paraná, e amanhã a gente vai estar junto lá em Niterói, festejando esses 100 anos do glorioso PCdoB e dessa luta que a gente trava em conjunto, viu? Um abraço, um beijo grande para vocês e para todos que estão nos assistindo aí.
Obrigado, obrigado, presidente, uma boa reunião, um bom final de semana, obrigado pela participação e a gente se vê aí nas trincheiras de luta. Valeu. Elton, como a gente ia voltando, você falou que o que a gente enfrentava eram ainda os democratas, agora já não são mais democratas que estão que estamos enfrentando, né? São os próprios... Qual fascista. Seria a palavra, Newton?
Fascista?
Os próprios fascistas, exatamente. Uhum. Fala um pouco sobre isso.
Você está aqui onde está, diz assim, a cadela do fascismo está sempre no cio, então todo cuidado é pouco. Nós temos que ter 1000 olhos, temos que afiar os dentes também para cima deles, porque, como diz aquela historinha que é meio longa, que não vou falar toda, levaram meu cachorro, mato, mas o cachorro do vizinho, levaram o cachorro do vizinho, levaram, o boi, daí uma hora vai chegar em você. Como está chegando aí na questão do preço dos combustíveis, na questão da caristia, na questão de estar comendo 2 vezes por dia em vez de 3, às vezes 1 vez por dia só. Como está chegando na questão de você não ter dinheiro, né, para pagar suas contas, a Copel vai lá e corta a luz, a Sanepar vai lá e corta a tua água. Né, como já aconteceu comigo, já tive luz cortada, já tive água cortada. Né, já tive que ir a pé, porque não tinha dinheiro nem para o ônibus. Quantas vezes... Tive que ir a pé para me deslocar porque não tinha dinheiro para o ônibus. Então está chegando em você. Olha como você era e como você é agora. Olha como que era a sua qualidade de vida e como está a tua qualidade de vida hoje. Pensa um pouquinho, aquilo que eu falei na minha primeira fala. É, nós temos que pensar, ter consciência crítica. Não só pensar em consumir, consumir, ter consciência crítica. Veja o que, que o fascismo, o que, que a direita, a extrema direita estão fazendo com a gente. Está entendendo? A carne do pobre é a carne mais barata do mercado, como dizem, que eu já vi isso nas redes sociais. É para cima do nosso lombo que vem. No lombo do pobre, no lombo dos negros e das negras, no lombo das pessoas LGBTQI+, no lombo dos professores, das professoras, no lombo dos servidores e das servidoras públicas, no lombo de quem faz, quem leva esse país nas costas, no lombo dos carregadores de piano, que nós somos carregadores de piano. Então, nosso lombo não aguenta mais. Nosso lombo já está ardido. Aliás, não está nem ardido, mas está em carne viva. O lombo do pobre. Está em carne viva. E se a gente não se atentar para isso, não abrir os olhos para isso, logo, logo a carne viva fica putrefata e nós vamos sucumbir. Então é isso.
Eu acho também que é um período tão delicado, do qual a gente não vai enfrentar democratas, como dizia o presidente Elton Barnes. A gente vai enfrentar as piores falanges, né, de pessoas que fazem política através de fake news, de milícias, né, de processos violentos e agressivos. E é sempre tudo coordenado. O pior de tudo é que toda essa gente, né, que se acha que está lutando por liberdade, pela independência, agora um país é sério, ou isso, aquilo, com o Bolsonaro, é uma gente lacaia, subalterna e sabuja de estadunidense. É impressionante quanto isso sempre, né, permeou a vida da América Latina inteira, Elton Barnes. A América Latina inteira sempre esteve sobre os olhos cuidadosos dessa madrasta chamada Estados Unidos, essa governanta, né, que sempre assim nos olhou com esse ar tenebroso. Você acha, Elton Barnes, que existe algum processo de cuidado ou de medo ou de perigo, não só para o Brasil, mas para os companheiros e irmãos também da América do Sul, aí, caminhando para o final do programa?
Isso é sempre, a nossa história fala isso, né? Nós, e principalmente os comunistas da América Latina, os socialistas, os lutadores, sempre lutaram para fortalecer a democracia, que não, a democracia e os direitos na América Latina, que não é uma tendência, né? Veja como foram nossas colonizações, apesar de diferentes, né? Então eu sempre falo, né, uso a fala do nosso grande iluminador teórico Karl Marx, que fala que o novo ainda não nasceu, né, e o velho ainda não morreu. Né? É isso que nós enfrentamos aí, né, nessa nossa luta. Nós sempre temos que tentar levar a nossa força para frente, e eu acho que a vitória da nossa frente, ela é importante para a América Latina e para o mundo nesse momento. O mundo, depois dessa guerra da Ucrânia, ela está se redividindo, né? Ela está num outro momento que nós vamos começar da geopolítica mundial. E o Brasil de novo numa ação, numa política externa altiva e soberana, ajuda a que o mundo não caia nisso que ainda está descambando, né? O Brasil defendendo os seus interesses também não vai ficar entregue essas coisas acontecendo, né? Tem a guerra, daí sobe o petróleo, o Bolsonaro fala, o que eu posso fazer? É a guerra, né? Acabou o fertilizante, o que eu posso fazer? Não posso comprar, quer dizer, ele é o presidente, né? E a questão de a gente constituir a nossa autonomia, a nossa liberdade, é um dos fatores importantes para cada povo. Eu sempre gosto de lembrar, Magal, eu estudo aqui principalmente os países do Cone Sul, né? Eu sempre gosto de lembrar que o Uruguai, um país que ficou independente do Brasil, né, em 1828, o hino deles é maravilhoso, um desses hinos de guerra, de luta, né, que ele fala todos os desafios de como criar um partido, um país pequeno, cheio de impérios do seu lado. Né? E o hino sempre acaba assim, dizendo, saberemos cumprir. Né? Então eu acho que nós temos um monte de desafios de superar o atraso, de superar o ataque aos nossos direitos dos trabalhadores. Né? E nós, o PCdoB, e os comunistas em geral, sabemos de cor isso aí, porque estamos há 100 anos enfrentando isso. Então eu queria dizer aqui, que para os que estão me ouvindo, né, todos e todas, que se depender desse ajuntamento dos socialistas, dos comunistas, da nossa frente partidária, nós vamos dizer que nós saberemos cumprir a luta pela nossa autonomia e pela nossa liberdade e pelo bem do nosso povo, pela construção dos caminhos da equidade.
Sensacional, eu acho que depois dessas palavras não há mais nada a ser dito. Migue, prepara aquela canção, que é aquela segunda que estava na agulha aqui. Eu queria, vai começando baixinho, eu queria agradecer demais a tua presença, Elton Barros, parabéns pelos 100 anos do seu partido. Nilton, meu amigo, meu irmão, parabéns, cara, obrigado por você ter vindo aqui. Quero aí a despedida de vocês aí no microfone. Prazer passar essa tarde com vocês aqui na mais livre de todas.
Eu quero me despedir aqui com uma citação do Ernesto Hemingway, que quem estará nas trincheiras ao seu lado? Ah, isso importa? Importa mais do que a própria guerra. E o PCdoB, nesses 100 anos, 61 na clandestinidade e 39 na legalidade, estamos sempre nas trincheiras do lado certo da história, defendendo a democracia, defendendo o povo. Viva os 100 anos do Partido Comunista do Brasil.
Grande, Nilton. Elton, muito obrigado. Quero ouvir seu...
Abraço o Diogo aí.
Diogo tá aqui, tá mandando um abraço também. Valeu, Elton, muito obrigado. Liga aquela em homenagem aos 100 anos do PCdoB. Pra todo mundo, pra cantar de pé essa aí, Elton. Essa é a Rádio Cultura 930, cantando, tocando a Internacional Comunista. É a mais livre de todas.
Não é qualquer rádio que toca aí a Internacional, não, hein?
Não é qualquer rádio que toca a Internacional.
Parabéns à Rádio Cultura aí, 930 AM.
Excelente. Nilton, Elton, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, saudando uma pequena homenagem, sempre um prazer estar na mesma trincheira, é mais importante que a própria guerra, também concordo com isso. Obrigado por essas palavras, Nilton. É isso mesmo, é um prazer estar aqui com vocês, no microfone da Mais Livre de Todas, com toda essa audiência, agradecendo a todo mundo que me ouviu, a todo mundo que nos acompanhou pela rede mundial de computadores, e na semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Mais alguma coisa, Nilton?
É isso aí, estaremos sempre do lado do povo, como disse a presidenta Gleisi, a participação popular é importantíssima, não só chegar lá e teclar na arena. Na urna eletrônica, em outubro agora. A participação popular sempre e será importantíssima.
Exatamente. Estamos aqui pela causa. Senhoras e senhores, eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, com o MIG na operação de som, eu me despeço desejando um bom final de semana para todos vocês. Terça-feira tem mais. E assim continua a vida nessa batalha incansável em busca da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Vamos à luta com Lula 2022, sem dúvida alguma. E parabenizando o Partido Comunista do Brasil e os seus 100 anos de glória. Valeu, gente.
Achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Convence as paredes do quarto.